já no púlpito para falar sobre a lei. Seja bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la nessa casa sempre.
Muito obrigada, senhor presidente, em seu nome, vereadora Irani. Eu cumprimento a todos os vereadores dessa casa. Agradeço a vereadora Zuma pelo convite. Estou aqui hoje para falar, né, para vocês e para que isso chegue até a comunidade de Uruguaiana, que é o nosso objetivo principal, porque às vezes as leis são sancionadas, promulgadas e publicadas, né, e a sociedade desconhece. Então, é muito importante esse trabalho da gente passar a informação.
Delegado, importante a sua presença, importante a posição dessa casa, porque a partir daqui a gente vai expandir, divulgar para a sociedade, através das nossas redes sociais, através da live que está ao vivo, o cidadão lá fora está ouvindo o que a senhora vai nos dizer sobre essa lei. Isso é de vital importância, porque torna a sociedade conhecedora de um dispositivo que a favor dela pode acionar a qualquer momento. Então, é essa situação. Desculpe por interrompê-la, né, mas eu gostaria de falar isso aí.
Ótimo.
Nossa live está lá para fora, o jornal vai publicar, as emissoras de rádio, e vai fazer uma divulgação muito importante para a sociedade.
Perfeito,
Muito
senhor
obrigado.
presidente. Perfeito. Então, a Lei 15.549, de 4 de novembro de 2020, ela foi sancionada e promulgada pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. É uma lei estadual, então, que só vale para o estado do Rio Grande do Sul, e foi publicada no Diário Oficial dia 5 de novembro, onde ela começou, então, entrou em vigor e começou a valer. É uma lei que trata a respeito da obrigatoriedade. Ela fala que os síndicos ou os administradores de condomínios, eles deverão comunicar à Polícia Civil ou à Brigada Militar, se for no caso de uma iminente, né, agressão ou algo que estiver acontecendo no momento, naquele momento, o síndico ou administrador deverá, então, comunicar as polícias a respeito de uma ocorrência ou indício. Não precisa ser só uma ocorrência, havendo um indício, uma desconfiança daquele administrador, né, ele deve comunicar então à Polícia Civil, a que fala através dos canais, né, respectivos, que são inúmeros. Pode ser através do 197 da Polícia Civil, que funciona 24 horas, através de uma denúncia ligando, né, para a respectiva delegacia. Aqui, essa lei não diz respeito somente à mulher, né? Eu sou delegada da delegacia da mulher, mas ela abrange todo um grupo de vulneráveis, então, crianças, adolescentes, idosos e também os deficientes físicos. Essas denúncias, então, como eu estava falando, podem ser feitas pelo 197, indo até a delegacia, através de e-mail, de telefone. Através da delegacia online, existe, através do site da Polícia Civil também, uma maneira de fazer essa denúncia. Temos um WhatsApp, que é um número estadual, 51984440606, onde essas denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp. Então, existe uma série de facilitadores para que isso chegue até a Polícia Civil. O importante é que essa ocorrência ou esse indício, essa desconfiança chegue até nós para que nós possamos tomar, então, as providências necessárias, né? Intervir, investigar e ver o que está acontecendo com aquela possível vítima. Como eu falei antes, na hora, se estiver acontecendo naquele momento uma discussão ou uma agressão ou algo em que se desconfie que haja algum tipo de violência, não só física, como verbal também, então o síndico deve fazer contato com a Brigada Militar através do 190 e aqui né, especificamente em Uruguaiana, como existe a Guarda Municipal e que é bastante atuante, que também atende esses chamados através do 153. O síndico, ele deve, fala aqui no final, é uma lei bastante pequena. É aqui, ó, está no site da Assembleia já, é uma página essa lei. bastante pequena não é proporcional à importância dela, porque ela é muito importante e a gente viu com muito bons olhos, né? Foi muito bem-vinda a aprovação dessa lei pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Que os condomínios, eles deverão afixar, aí que está a importância, né, da informação que a gente deve passar, deve afixar nas áreas de uso comum cartazes ou placas ou comunicados divulgando o disposto nessa lei. Então, para que todos os moradores daquela unidade condominial saibam que existe essa lei, que está em pleno vigor, né, e que, então, o administrador daquele prédio ou daquele condomínio tem essa obrigação de comunicar à polícia qualquer fato envolvendo violência contra essas pessoas. Aqui, claro, fala, né, expressamente, mas isso acontece em todas as denúncias que chegam até a Polícia Civil, a identidade do denunciante é sempre preservada, tanto a vítima quanto aquele agressor jamais saberão que partiu do condomínio aquela notícia do crime, isso não chega nem a vítima e nem o agressor, então os responsáveis pelos condomínios, os síndicos, não precisam se preocupar, né, nesse sentido de estarem denunciando e depois terem a sua identidade revelada. Como eu disse, a lei é bastante simples, bastante sucinta, embora o conteúdo dela seja de suma importância, e eu acho que cabe a nós, tanto a Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, né, a Polícia Civil como um todo, todas as delegacias, justamente porque não se trata somente de vítimas mulheres, mas também de crianças, pessoas idosas e adolescentes com deficiência, divulgar a existência dessa lei para que as denúncias, então, possam chegar com mais facilidade até a gente. É muito difícil, né? A gente, quase todos conhecem ou já ouviram falar de algum vizinho ou de algum vizinho de um familiar, né, que se escuta alguma discussão, alguma coisa. Então, a partir da semana passada, é uma obrigação do administrador daquele prédio, então, não só nas áreas comuns do prédio, mas como nas unidades, na residência, né, que dentro da residência saiba que existe algum indício de violência, então, nos comunicar para que a gente possa tomar as providências necessárias e intervir para que essa situação de violência cesse de forma efetiva. Eu acho que era basicamente isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta que eu possa esclarecer.
Vamos deixar os vereadores que possam fazer, encaminhar as perguntas.
Permita.
A vereadora Suzana, por exemplo. Depois o vereador Cabrito, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. E bom dia a todos aqui presentes. É só uma perguntinha para a delegada. A pessoa que faz a denúncia, ela tem que ter alguma prova, ela vai só fazer a denúncia e daí a polícia vai investigar para...
É assim, a lei é bastante... Funciona? Desculpa, vereadora, lhe interromper. Era essa a pergunta, né?
Não é essa a pergunta.
Tá. Aqui a lei é bastante clara, a vereadora fala em indício. Indício, então, não necessita de nenhuma prova completa e, né, segura. É um indício. Há uma desconfiança do síndico de que haja uma situação de violência naquela unidade domiciliar. Basta, então, um indício e que aí que nos comunique. O importante é que a gente fique sabendo, porque o que, que acontece? Às vezes nós não intervimos porque nós não ficamos sabendo. Então, que aí sim, a Polícia Civil, de posse dessa informação, é sempre importante que passe os dados, né, mínimos necessários para a gente identificar, como apartamento, se possível, os nomes, enfim, né, quem está sendo vítima, se é mulher, se é criança, se é adolescente, um resumo da situação de desconfiança, que aí sim a Polícia Civil, através dos seus meios, né, de investigação, das suas atribuições, irá verificar se aquilo procede ou não e tomar as providências necessárias.
Pedro Cabrito.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é a nossa delegada Carolina. Assim, a gente tem uma dúvida também sobre a questão do idoso. Existe muitos maus tratos com o idoso. Tem muitas, em meio de muitas famílias, os mais jovens, abandonam totalmente o idoso, ou usam mais para pegar o seu cartão, mais para pegar alguma coisa que ele tem em benefício a ti, mas, na verdade, ele vira até um presidiário daquela família. Então, tem muitos casos. E as pessoas não dão parte, muitas pessoas ficam omissas, porque elas têm medo de confrontar com o vizinho, ou de repente aquela pessoa tem uma má índole, ela sabe, ela não vai confrontar. Então, ela acaba não dando parte. No início, a gente defendeu aqui a criação do Conselho Tutelar do Idoso, mas aí também tem uma série de regras, uma série de coisas que a questão da tutela é que não deixa andar esse processo. Então, a lei também ela ampara essa questão do idoso em qualquer residência da gente. Olha, tem um cidadão lá, ele judia da mãe, judia do pai que está idoso, e ele pode fazer essa denúncia.
Com certeza.
E essa pessoa, ela não vai ser identificada. Bom, então agora a questão muito boa, parabéns. Essa lei é muito importante. Nós temos que divulgar. A questão agora é divulgar. É a divulgação dessa lei. E nós temos que fazer em pleno, né? Os órgãos públicos, principalmente, fazer a divulgação dessas leis. É muito bom isso, muito bom. Porque às vezes as coisas estão acontecendo, a gente está sabendo o que está acontecendo. E as pessoas ficam, parece que não é comigo, não é com fulano, não é com ciclano, e as coisas vão acontecendo. Se tem um casal que briga, discute, ela vai aumentando esse nível de discussão até acontecer o pior. Até acontecer o pior. Se tiver como evitar um pouco antes, e aquele cidadão que faz essa maldade com a outra pessoa, e ela ficar sabendo que tem mais gente que sabe, principalmente a polícia, com certeza que vai inibi-lo. E ele não vai começar a fazer por outros meios, não vai fazer mais, não vai chegar a acontecer um crime como hoje nós temos visto no nosso país, que é uma barbaridade, né? É um atrás do outro, né? E isso, muitos casos não são divulgados, porque as grandes mídias divulgam casos importantes, interessantes, que dê mídia. Mas vocês, mas como delegada, como polícia, vocês sabem de casos nas vilas, nos bairros, crimes piores do que acontece na mídia. Obrigado, Carol. Obrigado.
Muito obrigada. Parabéns. Perfeita a sua colocação, vereador.
Vereadora Zuma, novamente.
Mais uma vez, eu quero fazer os meus agradecimentos em atendimento, né, os nobres vereadores e vereadoras, de ter aprovado esse importante requerimento. Agradecer a nossa Caroline Huber, a nossa delegada, a nossa escrivã Carol Anne Guimarães, que é tão atuante, né? Devemos lembrar também que hoje nós temos dois órgãos muito importantes em defesa da mulher em nosso município, que é o CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e a senhora é uma das integrantes muito importantes, né, da fundação do CRAM. Também a Sala das Margaridas, doutora Carol, muito importante na nossa DPPA, né, que hoje tem um atendimento 24 horas. E essa lei que entrou em vigor recentemente, em 5/11, recentemente, que é tão importante e que as pessoas não fiquem omissas. Porque nós sabemos que no Código Penal, omissão de socorro é crime. Nós vamos responder sobre isso. Então, que quantos foram, né, os crimes, os acontecimentos dentro dos prédios fechados, crianças, mulheres, né? Então, idosos sendo maltratados, como a gente vê câmeras, né, em redes aí, nas grandes mídias, as reportagens. Então, esta lei é muito importante para o nosso Estado. E a divulgação, como nós, representantes da nossa comunidade, né, nós temos que divulgar e chegar até os lares, chegar essas informações, porque existe muita desinformação e nós temos que cuidar, né? Então, esse é o objetivo da senhora estar hoje aqui. Agradeço aos vereadores, nosso presidente, Irani Fernandes, né, sempre muito solícito, atendendo, né, os nossos requerimentos, aí, as aprovações. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos a essas duas mulheres que trabalham arduamente, né, em defesa das mulheres uruguaianenses. Meus agradecimentos e um bom dia a todos.
Vereadora Josefina, está com a palavra, vereadora.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, bom dia ao público, bom dia à nossa doutora Carolina. Carolina ou Caroline?
Caroline.
Caroline. Quero cumprimentar a vereadora Zuma por esta tribuna livre, onde a senhora colocou vários temas importantes a essa lei. E como a gente vê que é importante uma lei, porque muitas vezes as pessoas não respeitam, né? Nem mesmo com a lei, imagina sem uma lei. Nessa minha trajetória de vereadora, muitos idosos eu tenho encontrado com problemas, muitos. A gente tenta solucionar o problema, né? Pessoas que pegam o cartão dos pais, né? Pessoas que só não cuidam, né? Ficam abandonadas. Vários assuntos. E nós temos enfrentado famílias. Muitas famílias a gente tem enfrentado para resolver o problema. Mas, assim, ó, eu fico muito feliz da senhora estar aqui esclarecendo e trazendo uma nova lei, porque muitas coisas a gente não fica sabendo, porque a própria pessoa, né, ela esconde o que acontece dentro da casa. Principalmente mulheres, crianças, como falou o colega Cabrito, idosos. E eu fico muito feliz, eu gostaria de me somar o documento da vereadora Zuma e agradecer a sua presença nesta casa, que é muito importante para nós e para a nossa comunidade. Obrigada.
Eu que agradeço. Agradeço imensamente o convite da vereadora Zuma. É sempre uma grande satisfação estar presente nessa casa, né? Sempre visando a nossa comunidade, o bem da nossa comunidade, a informação para a nossa comunidade. Eu não sei se eu posso aproveitar a oportunidade, vereador, para responder verbalmente, depois, claro, que isso virá formalmente, a um ofício que o senhor me encaminhou, que diz respeito ao tema, não sei se posso rapidamente.
Pode ser.
É o ofício 222 de 2020, que o vereador Irani me encaminhou, estava num curto período de férias, solicitando que, em atenção ao requerimento verbal do vereador Elton da Rocha, convalidado pela Casa e aprovado pelo plenário, solicitando que um estudo de viabilidade de realização do plantão nos finais de semana da Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher. Tá? Eu vou rapidamente responder para não ficar sem, que é um assunto de interesse de todos, eu acredito, que é bastante difícil que isso aconteça devido ao número de policiais que nós temos aqui em Uruguaiana. Em todo o Rio Grande do Sul, só havia uma delegacia da mulher que trabalhava com plantão, que parou de trabalhar e agora irá retomar, que é a de Porto Alegre. Então, nós não temos
efetivo
suficiente, né, para mantermos, que seria o ideal, um plantão na delegacia da mulher. Mas, por outro lado, existe agora, recentemente, que foi criada a Sala das Margaridas, que a policial Carol Anne foi uma das pioneiras, né, para a criação dessa sala. Foi ela que, juntamente com o delegado Enio, que estava na DPPA, né, que fizeram isso acontecer, graças ao trabalho da Carol, que está aqui. Hoje, a Carol trabalha na DPPA, na Delegacia de Pronto Atendimento, onde são feitas as ocorrências nos finais de semana. Então, existem hoje 3 policiais na DPPA, não são todas as equipes que são compostas por mulheres, que o ideal também seria isso. Mas há todo um preparo, dentro do possível, para aqueles policiais que estão lá, que às vezes são 2 homens, são duplas, atendam, né, da melhor forma possível as vítimas de violência doméstica nos finais de semana, na Sala das Margaridas, que é um ambiente diferenciado que nós temos atualmente.
Pois não, muito obrigado. Doutor Fernando Arragô, por favor.
Agradeço, presidente, senhores vereadores. Delegada Carolina, só uma pergunta. A lei 15.549, a senhora só se referiu a condomínios, né? Eu não sei se ela foi feita direcionada a condomínios, porque isso acontece nas cidades agora, do interior principalmente, né? Nos bairros, são casas domiciliares particulares, mas que os vizinhos sabem do que está acontecendo. Quer dizer, essa denúncia pode acontecer também, né? Em bairros locais. Onde, vamos
onde não
dizer,
sejam
no quarteirão exista alguma... Eu não sei se a lei permite que isso aconteça também, porque a senhora se referiu só a condomínios.
Muito bem, vereador. É importante a gente esclarecer isso. A lei foi bastante focada para os síndicos e da responsabilidade dos síndicos e administradores de condomínios, né? Prédio de apartamentos, enfim, ou casas que estejam num condomínio. A lei é focada para essas pessoas, então, para os síndicos e para os administradores. Mas, com certeza, vereador, é de grande... Embora a gente não tenha uma lei formalizando isso, né, faz parte, né, de todo, todo ser humano que vê uma situação de violência, e a gente pede por isso, até pela, assim, né, que é difícil ser responsabilizado criminalmente, acontece, como a vereadora Zuma falou, perante uma omissão. Mas nós não devemos nos omitir como sociedade, né, como estamos convivendo no mesmo lugar. É uma obrigação ética denunciar. Tu está sabendo que um vizinho está sofrendo algum tipo de violência, ou uma mulher ou um idoso, que toda semana nós vamos... E assim, não são em classes sociais menos favorecidas, tem maus-tratos de idoso em todas as classes sociais aqui na nossa cidade, isso eu posso dizer para vocês, mas quando chega uma denúncia, a gente vai imediatamente averiguar, e agora em conjunto com as assistentes sociais do CRAN, quando se referem à mulher também, para fazer com que aquela situação cesse o mais rápido possível. Então, é uma obrigação ética, eu acredito, dos vizinhos, né, dos familiares ou das pessoas que sabem a respeito de uma situação de violência, denunciar. Até porque ela não terá nenhum prejuízo, porque sua identidade nunca será revelada, né? Uma pessoa que agride, que discute, que maltrata, ela sabe que tem pessoas que vivem à volta dela e que podem ouvir coisas, né? Então, ela está... É o agressor, não é a vítima. Então,
pergunta, doutor, é no sentido que não teria o amparo da lei, então.
Não. A lei é específica para os síndicos e administradores de condomínio.
Eu pergunto à senhora, se o município fizer uma lei nesse sentido, baseado na lei estadual, né, que estendeu a condomínios, poderia estender a domicílios privados.
Eu acredito que sim, seria bastante importante. Sim.
Aí está uma lei para fazer.
Vereador José Clemente, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenários, nossos servidores da casa, a comunidade que nos acompanha também pelas redes sociais, cumprimentar a delegada Carolina e a policial civil Carol, que aqui estão. Delegada, a gente vê as nossas legislações, né, e o desempenho das nossas forças policiais, e a gente vê o trabalho que eu fui lá, a senhora sabe também, ver de perto o trabalho realizado pela DEAN, aquele espaço maravilhoso criado lá, e quero registrar aqui, tendo em vista a minha atividade também na área de segurança, e que circulo pelo estado do Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul, e visito instituições policiais, e a gente não vê em qualquer lugar, primeiro, o espaço da forma que nós temos aqui em Uruguaiana. O espaço lúdico, o espaço social, receptivo, qualificado, as condições ideais para que se desenvolvam essas tarefas. Mas a nossa realidade, ela é bastante diferente. As próprias gurias, me permitam chamá-las assim, delegado, que trabalham com todo o afinco, com toda a dedicação nessa atribuição, sabem disso. A violência doméstica que está instituída, a violência contra idosos, contra crianças, contra mulheres, e esta violência contra as mulheres especificamente, a gente vê de que o cenário nem sempre é aquele que parece a nossa realidade. Que não é simples, Carol, dizer que a mulher vai lá na delegacia e que lá a delegada, a nossa agente, seja ela escrivã, o inspetor que está ali, que vai buscar a solução. Por quê? Porque o comportamento social do indivíduo, do ser humano, a gente vê que é diferente. Muitas vezes eu mesmo encaminhei ocorrências na minha atividade policial na delegacia, quando a mulher agredida que foi presa por nós lá no ato, o indivíduo agredindo a mulher, um flagrante, explícito, com testemunhas, chega na delegacia, a mulher não quer fazer a representação e algumas das vezes se volta contra o policial, inclusive. E também no decurso do processo, algumas vezes, o medo da mulher leva ela, em dada oportunidade, a gente sabe disso, de querer ir lá e dizer que aquilo não é bem aquilo que ela disse no começo. E essa cultura é que a gente também, delegada, deve combater ela, né, Carol? A gente deve ter todo, como disse aqui o vereador Cabrito, todo o tempo de conscientizar, porque nós homens, quando a gente chega, e tomara que isso nunca aconteça com algum de nós, que chegar ao extremo de bater numa mulher, ora, isso é a coisa mais descabida, que tem até pela fragilidade da mulher, no sentido de violência doméstica, que nós não estamos falando de outros ambientes, nós estamos falando daquela agressão injusta, daquela agressão motivada muitas vezes por sentimento da pessoa no sentido do amor que sente e depois se transforma em ódio, mas a realidade é muito dura. Para elas que trabalham, a própria delegada, no final, no seu parecer, as gurias que fazem esses inquéritos, a realidade no caminho de tudo isso, ela se transforma. Então todos, tudo que envolve, claro que as legislações são muito bem-vindas, mas uma avaliação também muito profunda deve ser feita no comportamento do indivíduo, da pessoa humana. E a mulher precisa saber de que se ela sofreu a violência, mano, ela precisa ir até o fim, infelizmente, com aquele sentimento, mas manter aquilo. E a gente sabe que por melhor que seja o atendimento lá na delegacia, quando mesmo com a visita das patrulhas Maria da Penha, do acompanhamento, em dado momento, no menor tempo, vereadora Josefina, aquele agressor lá, ele volta a fazer isso e amedronta ela de uma forma de que muitas vezes, e é isso que eu disse, que ela tenta depois até dizer que aquilo não é bem como aconteceu. E o resultado, muitas vezes, disso é o feminicídio. É ali que acontece. Porque ela foi lá dizer que não era, as medidas protetivas foram retiradas, porque o cidadão disse que já ia ficar tudo bem, que aquilo foi só no momento, e muitas vezes a gente vê que o final daquilo não é bom. Então, vou deixar esse registro aqui, delegado, porque até para que o serviço, que é excepcional, vou grifar isso, porque a gente sabe das dificuldades dos órgãos de segurança, ele também, quando acontece uma fatalidade, não pode se apontar o dedo e dizer: ah, a polícia não tomou a providência porque a fulana foi lá. Não é bem assim. Muito obrigado.
Perfeito.
Eu passo as condições de trabalho ao vereador Mano Gás, nosso vice.
Recebo as condições de trabalho. Com a palavra, presidente Irani.
Muito obrigado. Doutora Caroline, no ano de 2012, nós tivemos em Uruguaiana um processo muito grande de pedofilia. No ano seguinte, nós nos elegemos, viemos para cá e indicamos para os vereadores um projeto de lei para fixação também de cartazes sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Obrigatório. Lei 4.395 de 2014, no município de Uruguaiana. Nós vemos agora, através dessa lei do Estado, que também, né, embora seja restrita aos prédios e condomínios, também agora a violência descabida, simples violência, não de abuso sexual, também contra crianças, adolescentes, contra idosos. Né? Não quero que me leve a mal, uma ideia que eu já troquei com a doutora Caroline, com relação a que o homem, não estou aqui eximindo, que o homem também precisa ser tratado, não só a mulher. A gente tem vários dispositivos com a mulher, porque realmente merece, é necessário, mas nós temos que pensar numa medida, eu já falei com a senhora, da gente ter um programa, da gente ter um projeto de governo do município para atender o homem, juntar a justiça, o legislativo e o executivo, para que tenhamos condições de ter psicólogos, né? A ideia é simples, o juiz determina lá 10 sessões de psicologia, de psicólogo, psiquiatra com aquele cidadão, para ele rever as atitudes dele. E a partir daí, talvez nós não tenhamos reincidência.
Perfeito.
Entendeu?
E, inclusive, eu acho que o trabalho na, que se na Lei Maria da Penha.
É um trabalho que se completa. É um trabalho que eu conheço lá de Jaboatão da Serra, em São Paulo, uhum. Que funciona tranquilamente. E nós poderíamos deixar de acusar o homem, simplesmente, o homem, na essência, acusar as pessoas que são doentes dessa forma. Não o homem de forma geral. Pode parecer que o homem é um grande monstro, que agride todo mundo, que bate na mulher, que bate nos filhos, enfim. E nós temos que criar esse mecanismo. A facilidade encontrada pelo vereador José Clemente nas ações que nós temos em Uruguaiana, nos órgãos que nós temos à disposição, que não existe no outro local. Então, eu acho que esse é o caminho, conciliar essa lei que nós já temos espalhada aí para a pessoa fazer uma denúncia quando tem alguma suposição, desconfia de alguma coisa que está havendo, exploração sexual de criança, de adolescente, colocar também junto essa questão da violência do idoso. Isso é uma contribuição. Certamente essa casa vai estudar daqui para frente de maneira sistemática e de maneira correta para a gente fazer uma legislação. Legislação essa que a gente possa tirar do papel a lei, não apenas ter mais uma lei. E a minha pergunta também que eu ia fazer para a senhora já foi respondida. Nós não temos condições, a polícia da mulher, a polícia civil de Uruguaiana, não tem condições hoje de atender seriamente. Tem os órgãos, mas não tem a capacidade de atender plenamente. Agora temos mais uma lei para atender mais uma situação. E colocamos essa casa à sua disposição, se for o caso, a gente já pedir mais mulheres delegadas, mais mulheres inspetoras para a Uruguaiana, para a gente, a partir daí, fazer um belo trabalho. Aí sim nós vamos estar contribuindo com a sociedade. Senão a gente vai ficar aqui falando da lei, e ela não sai do papel, não tem sentido. Tá? Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Ouça nossas palavras, eu ainda vou conversar com a senhora de que forma que nós vamos colocar o homem nessa parada aí. O homem tem que se tratar, o homem tem que respeitar a família. Porque quando a mulher, disse o vereador Clemente, quando a mulher retira a queixa, apanha em casa hoje, amanhã tira a queixa, é porque ela ama aquele homem, é porque ela tem os filhos com aquele homem, e ela acha que ela depende daquele homem, e tem que tratar o homem. A partir daí, vive uma vida nova. Doutora Zuma, encaminhar para a religião, entendeu? Botar Deus no coração dessas pessoas e fazer essa reconciliação. Aí o juiz, tu quer uma chance? Vou te dar uma chance. Tu não vai ficar 200 metros longe da sua mulher. Tu vai ter uma chance. Tu vai ir lá para o psicólogo, tu vai ver que é bom. Daqui a pouco os dois se integram, conversam, e aí começa uma família, uma vida nova. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Pensar positivamente, efetivamente, na ação que tem que ser feita. Mudar a vida daquela família, continuar, de repente, aquele homem, porque a mulher ama aquele homem. Né, Zuma? Adora aquele homem. Fazer adorar Deus, adorar Cristo, e acima de tudo, o que fazer? Fazer o tratamento, daqui a pouco tá a solução. Então nós dois casadinhos de novo, daqui a pouco já veio mais um filhinho daquele amor, entendeu? E o cara parar de bater na mulher, né? Porque ele é um doente. Ele é um doente, meus amigos, que está nos acompanhando aqui. O cara que bate na mulher é ameaçado pela polícia, fica 200 metros fora de distância, ele não cumpre isso. Esse cara é um louco, um doente, porque ele pode ir para a cadeia, mas não, ele vai lá, incomoda a mulher, e aí vira feminicídio. Nós não queremos isso. Tá? Obrigado pelo meu desabafo.
Devolvo as condições de trabalho ao presidente Irani.
reassuma as condições de trabalho, a nossa delegada Carolina tem aí seus 3 minutos na nossa tribuna para se despedir e nos responder alguma coisa que queira.
Tá bem.
Obrigado.
Eu é que agradeço novamente pelo convite. As colocações de todos os senhores foram excelentes. Vereador Irani, estou à sua disposição e à disposição de todos os vereadores para, né, encamparmos essa ideia. É uma ideia antiga também da doutora Cristiana, que é responsável pela segunda vara criminal aqui em Uruguaiana. Esse encaminhamento do agressor para tratamento psicológico está previsto na Lei Maria da Penha, né? Só que nós não temos ainda em Uruguaiana. Eu acho de suma importância, né, a criação desse grupo, desse trabalho, desse encaminhamento, desse atendimento para os agressores também, nos casos em que a vítima não queira, né, se separar do agressor, enfim, que não seja essa ideia, ou até mesmo para ele não repetir essa situação de violência com outras companheiras que eventualmente venha a ter. A questão da falta, eu sempre falo, né, que nenhuma mulher gosta de apanhar e de sofrer violência dentro do seu lar. Às vezes, o que ela não está é preparada para romper esse ciclo de violência. Como muito bem disse o vereador Clemente, existem muitos casos em que a vítima deseja, né, retirar aquela queixa ou fala para a polícia que não é bem assim, mas a culpa não é dela. A culpa é que ela não está preparada para enfrentar aquela situação. E aí que existem as leis, que existem a necessidade das denúncias, porque nós também somos responsáveis. Se ela não está preparada para enfrentar a situação, a polícia está para ajudá-la, o síndico está para ajudá-la, a Câmara de Vereadores está para ajudá-la, né, a sair, então, daquela situação de violência que, às vezes, ela não está em condições de superar. Era isso que eu gostaria de falar. Agradeço muito ao convite de vocês. Sempre estou à disposição para comparecer a essa casa. Da mesma forma, na Delegacia da Mulher, quando os senhores quiserem conhecer o nosso trabalho ou, eventualmente, tiverem dúvidas ou algum caso específico para ser encaminhado, não deixem de nos procurar lá, tanto a mim ou a equipe maravilhosa que trabalha comigo lá, que a gente terá também a maior satisfação em ajudar. Nosso trabalho é esse, né? Servir e proteger a comunidade na qual estamos.
Parabéns pela atuação. Vamos interromper a nossa reunião para fazer um registro com todos os cuidados de distanciamento, com o uso de máscara, para nós garantirmos a posteridade desse importante assunto que foi tratado hoje aqui na Câmara de Vereadores. Convido os colegas para que a gente possa registrar esse momento com a doutora Caroline e com a Carol também.